A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Bom começo de tarde para você que está acompanhando a Rádio USP 93,7 para Grande São Paulo, para todo o estado, também para todo o Brasil e todo o mundo através da internet no endereço jornal.usp.br e também pelo aplicativo Jornal da USP. Como é bom estarmos juntos. Hoje é quinta-feira, 19 de julho de 2018. Eu sou o Cido Tavares, junto comigo, Márcio Ortiz, nos trabalhos técnicos. Na produção executiva do programa, Heloísa Granito e toda a equipe formada para levar sempre o melhor da cultura para você. Rocha Júnior, Amanda Pedrosa, Gustavo Drulis, também o Benê Ribeiro, Thales Almeida e a Rita Silva, que está aguardando a sua participação pelo WhatsApp 999503319. A direção da Rádio USP é sob comando de Dagoberto Alves. E o Via Sampa começa agora com o melhor da programação cultural da cidade. No programa de hoje, converso daqui a pouquinho com a atriz Andrea Cavinato, protagonista do espetáculo Cabeças Trocadas, adaptada do romance do escritor alemão Thomas Mann. Tem ainda a entrevista com Marilda Ferri, uma das curadoras da mostra Dom Paulo Evaristo Arns, 95 anos, que será aberta neste fim de semana na cidade. Além do nosso quadro Caminhos da Cultura, com o jornalista Elcio Silva e todas as novidades da nossa Universidade de São Paulo. Fique aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sempre com o melhor da música popular brasileira.
Você de calcinha preta, você me deixa louco, você me deixa de careta. Pelo telefone ouço, vejo você de veneta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Nova York, novo Brasil, você mentiu, é tudo espoleta. Você me deixa louco, você me deixa de careta.
Luiz Melodia, esse que estamos ouvindo aí, saudoso, será o grande homenageado da 29ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que acontece em agosto. O anúncio foi feito esta semana, além dos nomes aí que concorrem na premiação que contempla todos os gêneros, ritmos e estilos da música brasileira. Do erudito ao regional, do sertanejo ao funk, do samba ao pagode. Em vida, Melodia recebeu 5 troféus da premiação. A cerimônia será apresentada pelas atrizes Débora Bloch e Camila Pitanga, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal exclusivo do prêmio e também pelo canal Brasil. Ao todo, são 11 categorias que se dividem em 31 subcategorias, entre elas arranjador, melhor canção instrumental, MPB, regional, samba, canção popular e projeto visual. Na categoria Melhor Canção, não tem para ninguém, né? Quem leva o prêmio é Chico Buarque. Ainda não se sabe por qual canção, já que ele foi indicado aí com 3 músicas. As Caravanas, Massarandúpio e Tua Cantiga. Todas do seu mais recente disco As Caravanas, lançado em agosto de 2017. O pianista Nelson Freire, Hermeto Pascoal e o cantor Zé Renato são alguns dos indicados. Agora vamos acompanhar ele, Chico Buarque de Holanda.
Thank you. quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez. Faz fazer manha me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.
Entrevista.
Fica em cartaz até o dia 6 de agosto na SP Escola de Teatro o espetáculo Cabeças Trocadas, do grupo Caixa de Fuxico. A sua história é inspirada no romance de mesmo nome do escritor alemão Thomas Mann, se passa em uma aldeia indiana, onde os dois amigos têm suas cabeças trocadas pela mulher Sita. No papel de todos os personagens está Andréia Cavinato, com quem converso agora. Andréia, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Cido, tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigada. Obrigado por você nos receber aí, viu, Andréia?
Eu que agradeço.
Andréia, Cabeças Trocadas é o resultado aí de sua tese de doutorado aqui da Faculdade de Educação da USP. Como isso aconteceu e como você levou aos palcos?
Então, assim, na verdade é uma relação, né? Uma decorrência da pesquisa. A minha pesquisa de doutorado que eu fiz na Faculdade de Educação com orientação do professor Marcos Ferreira, é sobre teatro imaginário. E nessa pesquisa sobre teatro imaginário, eu fiz, assim, é difícil falar sobre todo o processo da pesquisa, mas tem uma relação aí sobre a questão das imagens, da construção das imagens através do corpo e como é que isso vai para a cena. Então, assim, a partir dessa proposta que eu desenvolvi dentro do doutorado, eu encaminhei esse percurso para a criação do espetáculo Cabeças Trocadas, que, na verdade, já era um sonho muito antigo levar para os palcos, né, montar esse espetáculo, e que foi viabilizado só agora, nos últimos 4 anos. Mas a... diga.
Não, pois não, pode continuar.
Então, mas a relação entre a pesquisa e o espetáculo é justamente essa criação das imagens a partir do corpo, de um trabalho intenso com o corpo. Nesse caso desse espetáculo, eu trabalhei com a Rosana Pimenta, que é a diretora, num treinamento, vamos chamar assim por enquanto, com uma dança de estilo específico da Índia, que chama Bharatanatyam.
Quanto tempo de pesquisa para o seu doutorado, Andréia?
Bom, assim, para o doutorado a gente vem antes, né? Deu mestrado, aí a graduação. Eu costumo dizer que a minha pesquisa do doutorado, ela nasceu no meu TCC da graduação, que eu fiz graduação em terapia ocupacional, aí, né, na USP. E na graduação em terapia ocupacional foi que eu levantei essas perguntas que, no decorrer do processo de pesquisa, tanto do mestrado, mas eu só fui conseguir responder mesmo por uma questão de maturidade, por uma questão de, enfim, né, de vários aprofundamentos, encaminhamentos que a gente faz mesmo no processo da pesquisa, e eu só fui conseguir responder no doutorado. Então, assim, não dá para precisar quanto tempo, Cido, assim. E ainda tem várias questões que eu ainda quero continuar pesquisando, quem sabe no pós-doc, que estou tentando, né, eu consiga responder.
Ah, e quem sabe vem aí uma outra peça, né, futuramente? A história dessa peça, especificamente, é muito interessante, né? Evoca aí alguns temas, como o feminino e também a espiritualidade. De que forma isso aparece na narrativa?
Então, assim, olha, para falar disso, é importante contextualizar esse romance do Thomas Mann, que é de 1940, um momento em que ele frequentava grupos do qual faziam parte o Jung, a Marie-Louise von Franz, o Zimmer, que é um pesquisador das religiões e da cultura da Índia, o Mircea Eliade, que é o Círculo de Eranos. Esse grupo se reunia na Suíça e, no entreguerras, teve muitos encontros e se voltava para pesquisar a questão da espiritualidade, da cultura, do símbolo em várias culturas. Então, o Thomas Mann, ele pegou um conto tradicional da Índia, que é dos antigos Vedas, que é uma literatura muito antiga, e ele transformou isso num romance a partir de muitas das questões que o Zimmer, que é esse pesquisador sobre a Índia, trazia. Então, a questão da espiritualidade faz parte da cultura indiana e nesse período o Ocidente começa a olhar com muito interesse para o Oriente. Mas isso em vários momentos da nossa história aconteceu. E então o Thomas Mann, ele escreve esse conto, esse romance, em que ele traz muito presente a questão do inconsciente, sempre com muita ironia, e usa essa questão dos deuses, da espiritualidade. O livro, ele é visto como um tratado filosófico sobre a questão da estética, da beleza, sobre a questão do erotismo, sobre a questão da espiritualidade. É isso do ponto de vista ocidental, né? Do ponto de vista de um autor alemão que está olhando para a Índia e ali nos anos 40 escrevendo sobre o feminino. Então, a gente não tem certeza sobre algumas questões que o Mann atravessou, mas nós aqui nos sentimos tocadas, atravessadas por essa questão do feminino, do feminismo, né, que é uma outra palavra, e trouxemos aí uns elementos que a gente chama de teatro, que vem do teatro épico, que são os cortes da narrativa, os cortes, rupturas, né, da narrativa, em que a nossa opinião, ou aquilo que nos atravessa, as nossas dúvidas, nós compartilhamos com o público, que é o modo como a mulher é vista no romance e que nos incomoda hoje em dia, né, na contemporaneidade.
Muito interessante, inclusive Thomas Mann, ele recebeu o Nobel de Literatura em 1929, é considerado aí um dos maiores romancistas do século XX. E nessa peça você se utiliza do ritual da narrativa, além do teatro de sombras e também da música ao vivo para a peça. Como esses recursos estão presentes na encenação, Andréa?
Então, Cido, isso tudo tem a ver, tá, está relacionado, né, com a minha experiência no teatro, que isso também está muito presente na minha pesquisa, seja no mestrado, seja no doutorado, que é, eu tive a minha iniciação, assim, vamos dizer, teatral, com um grupo aqui de São Paulo que se chama Teatro Vento Forte, que é dirigido pelo Ilo Krugli. Meu mestrado, que eu fiz com orientação da professora Regina Machado, tudo sobre esse processo de desenvolvimento e formação de atores e artistas que ele desenvolveu ao longo dos anos. E a estética do Vento Forte, ela é muito presente nesse trabalho do Cabeças Trocadas, que é o modo como eu aprendi a fazer teatro, que é um teatro popular. Então, um teatro popular que se utiliza dos recursos das formas animadas, nesse caso a gente utilizou o teatro de sombras, mas assim, esse teatro que lembra um teatro de feira, um teatro de rua, mas assim, por conta dos recursos que a gente precisa ter, a gente está fazendo dentro de uma sala de teatro, a gente está fazendo lá na SP Escola de Teatro. Mas a estética desse trabalho, ela vem dessa aprendizagem que eu tive no Vento Forte, que Rosana também teve, Rosana Pimenta, que é a diretora, que é esse teatro também que bebe nessas fontes brechtinianas, vamos dizer assim, do teatro épico, que se utiliza da narrativa. Então, assim, a questão do ritual é porque, como a gente se utiliza muito de questões, parte dos vestígios do mito, das questões simbólicas, e a gente usa mesmo o símbolo como um recurso, e faz com que o público venha a participar dessa experiência, né, que ele possa ser tocado por essa experiência. Então, por isso que a gente chama de ritual. A música ao vivo também faz parte desse estilo, dessa estética, dessa proposta de se fazer teatro. No Vento Forte é de enorme riqueza. Então, a gente tem também a Estela Carvalho, que executa a música ao vivo, ela toca vários instrumentos, que é também um modo da narrativa rememorar esse fazer artesanal. O teatro, ele é um fazer artesanal, e a música feita ao vivo, ela também sublinha essa questão da artesania, ela sublinha essa questão do ritual, que é, e tem lá um celebrante, né, que está ali presente, desenvolvendo essa narrativa e atraindo o público para essa descoberta, esse momento que a gente espera que seja de transformação, que seja de epifania.
Bom, fechando a entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque essa peça sempre esteve com você. Você sempre imaginou, até chegar aos palcos, que hoje é uma realidade. Você teve alguma dificuldade em adaptar esse romance de Thomas Mann?
Assim, olha, as dificuldades são tantas, não só na adaptação, né? Porque assim, adaptar um texto de um autor como Thomas Mann, mas assim, ela passou por várias etapas, assim, são 18 anos, né, de processo, de projeto, e então assim, a adaptação do texto, ela ainda está passando por, a gente está ainda burilando, ainda trabalhando com ela nesse contato agora com o público, porque tem palavras, conceitos que são da filosofia hindu que nós mantivemos e que despertam no público uma curiosidade, talvez uma não compreensão. que assim, a gente espera que isso estimule as pessoas até a darem continuidade na pesquisa, estimulem, deixem as pessoas curiosas para irem atrás e saber o que, que é. Mas são sempre dificuldades quando se trata de uma obra tão complexa, que traz temas tão profundos, né, que são um universo. Esse é um aspecto da dificuldade da adaptação. Outros são de outra ordem, que é da produção, que daí assim, a gente não teria o dia para falar das dificuldades de produção de teatro independente aqui no Brasil hoje em dia, né?
Com certeza. Cabeças Trocadas, a direção é de Rosana Pimenta e a Andrea Cavinato conosco, desenvolvendo aí todos os personagens dessa peça. Andrea, um prazer imenso falar com você, parabéns por esse seu trabalho e também ótimas apresentações aí, viu?
Cido, obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui no Via Sampa. E quero convidar todos os ouvintes para que venham prestigiar o nosso trabalho lá na SP, Escola de Teatro. A gente vai até o dia 6, uma oportunidade assim, rara, né? Não é sempre que a gente vê aí o Thomas Mann levado em cena, e principalmente com essa questão estética proposta ali para a gente discutir, debater, se deixar tocar por essas questões sobre o feminino e o feminismo. Então venham, venham ver a gente.
Obrigado, Andréa. Um forte abraço.
Outro. Tchau, tchau. Obrigada.
A peça Cabeças Trocadas fica em cartaz na SP Escola de Teatro até o dia 6 de agosto. As apresentações acontecem de sextas, sábados e segundas às 9 da noite e também aos domingos às 7 da noite. Outras informações você encontra em espaçodelateatro.org.br spescoladeteatro.org.br.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.